acertou a pessoa na nossa bancada, eu quero saber na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Fernando Nakagawa, você pediu e ele voltou. E voltou promovido à bancada. Porque a primeira vez não foi.
Eu fui o homem do tempo ali, da bolsa. Né?
O homem da bolsa dos memes e agora voltou para falar de educação financeira. Você não quer aprender de educação financeira com este sorriso? Com o carisma da CNN? Diretor do CNN Brasil Business invadindo o Tonight hoje. Bom, Naka, a gente viu algumas dicas com a Natália Arcuri ali, dicas para as pessoas no dia a dia. Você tá ali sempre no noticiário, de olho no que tá acontecendo. O que a gente, o que quem tá assistindo a gente pode absorver do noticiário como ferramenta para as finanças pessoais?
Talvez a primeira e mais importante para o mundo, para as pessoas que estão chegando nesse mundo, é que não tem, literalmente, aquele ditado é absolutamente uma verdade, que não tem almoço grátis. Assim, as coisas não são fáceis, não há possibilidade de você ficar milionário de um dia para o outro. E quem for muito ganancioso é provável que leve um escorregão. Então é preciso ter muita cautela. E aí, nesse contexto, a informação é um bem super importante, porque você consegue dar passos com mais segurança. Eu acho que esse é a grande chave da história. Quem tem informação no mundo da economia tem poder.
Oh, inclusive, a gente tem algumas matérias que o Naka separou do CNN Business para a gente mostrar o que as pessoas têm que prestar atenção no noticiário para absorver para o dia a dia.
Por exemplo, aí, ó, a ganância, tipo, isso foi uma entrevista em que o nosso entrevistado, não lembro quem era, perdão, assim, a ganância é o caminho para o fracasso de um investidor. E de fato, é isso, assim. As pessoas que querem muito, muito rapidamente, acabam fazendo coisas absolutamente racionais, principalmente, por exemplo, na bolsa. Muita gente tem levado tropeços e escorregões aí na bolsa. Meio que por isso, assim, há muita ganância, há muita pressa e as coisas nem sempre têm esse tempo. E aí, há frustração.
Vamos ver mais uma? Olha lá.
É isso um pouco. Quem busca atalhos na economia, no dinheiro, na gestão dos seus recursos, pode ter problemas. Então, é preciso ter cautela. Ok, todo mundo está no mercado financeiro porque quer ganhar. Isso é legítimo. Não há nenhum problema nisso em termos teóricos, eu acho até, né? Porque o lucro faz parte do mundo capitalista, mas não tem muito atalho, infelizmente.
Ô, Naka, quando eu tava, né? Porque o Naka continua no live, ele chegava no live com um monte de papelzinho. Ah. Agora você tá mais moderno, né? Cadê?
Não, eu juro que eu continuo com os papéis do live no Novo Dia.
Pois é.
Mas eu tô com o celular aqui só porque eu não sabia como que era a dinâmica aqui.
Ah.
E eu preferi trazer aqui, na verdade. Eu tô esperando um WhatsApp aqui, então também é melhor.
Entendi. Você tá consultando seus investimentos em tempo real.
Exatamente.
Agora você tá mais moderno, né? Cadê?
Não, eu juro que eu continuo com os papéis do live no Novo Dia.
Pois é.
Mas eu tô com o celular aqui só porque eu não sabia como que era a dinâmica aqui.
Ah.
E eu preferi trazer aqui, na verdade. Eu tô esperando um WhatsApp aqui, então também é melhor.
Entendi. Você tá consultando seus investimentos em tempo real.
Exatamente. O mercado asiático, agora essa hora da noite.
Ai, eu amei. Amo quem trabalha com outro fuso horário. Acho chique.
Chiquérrimo.
Acho chique. Eu tenho que fazer uma reunião agora, porque, enfim, no mercado asiático.
Lá em Singapura é agora.
Bom, vamos entrar agora num assunto que é extremamente importante. O Cardal chegou a falar sobre isso. E eu também quero ouvir um pouco do Naka sobre isso, que é a educação financeira na infância, né? Não para criar, é sempre bom lembrar, grandes mentes investidoras, mas para permitir que a criança, de fato, tenha ali o primeiro contato com esse mundo. Tudo isso para quando ela crescer, ela conseguir ter uma relação melhor, mais saudável e mais responsável com o dinheiro. Quem defende isso é a Cássia D'Aquino. Ela é especialista em educação financeira e a gente conversou com ela, olha só.
Crianças que têm acesso à educação financeira quando ainda são pequenas vão usufruir melhor de uma relação com o dinheiro na vida adulta? Sim, há forte razão para supor que sim, principalmente porque elas vão aprendendo no longo do tempo a distinguir que nem tudo que a gente quer a gente tem, que existem coisas na vida que a gente apenas deseja e outras que a gente necessita e que é importante privilegiar as coisas justamente necessárias, que é importante se planejar no tempo. Enfim, uma série de noções que facilitarão não apenas a relação com o dinheiro, mas a posição mesmo como adulto no mundo. E, claro, o dinheiro é apenas uma tradução de como a gente lida com uma série de aspectos na vida. E é por isso que quanto antes se inicia a educação financeira de uma criança, maiores as chances dela vir a ser um adulto melhor relacionado com o dinheiro, com os outros e com o mundo.
É interessante porque ela fala, no fundo, de como educar a criança para o gosto do esforço, que os franceses chamam de goût de l'effort, ou seja, capacidade de lidar com a frustração ou com o adiamento de valores imediatos. Eu recebi uma pesquisa da Universidade Wisconsin-Madison que diz 3 a 4 anos, entende que o dinheiro compra coisas, só. 5 a 6 anos, entende que uma nota é diferente de outra. 7 anos, entende o conceito de troco. Só aos 11 anos entende o conceito de lucro. É interessante, claro que isso pode ter variações, mas não adianta discutir tripé macroeconômico com uma criança de 5 anos, nem juros flutuantes ou juros compostos. Tem que ser proporcional. Tudo em educação, da educação sexual financeira, tem que ser proporcional à idade.
Naka, você tem uma filhinha, você costuma conversar com ela sobre isso?
A gente está começando a conversar com ela sobre isso, ela tem 6 anos, a Catarina, e a gente tem mostrado, por exemplo, exatamente, eu não conhecia essa pesquisa, professor, mas as moedas têm valor diferente das cédulas, ela já sacou isso, assim, e ela entendeu que é preciso ter dinheiro para conseguir coisas no supermercado. Obviamente é um longo caminho, mas é importante a criança entender que o esforço do seu trabalho, o esforço do seu... do seu dia a dia geram aquilo, né? E a gente está tentando, obviamente é um trabalho longo e a gente tem tentado introduzi-la dessa maneira.
A Catarina, assim, com 12 anos, vai estar o quê? Investindo na bolsa.
É, com 6 eu já soube que ela quer a nota de 200 nova, a do Lobo Guará. Que ao invés de exame de DNA, o Naka pediu isso para comprovar que é filha dele, né? Ou seja, a nota de 200.
Catarina vai ser o quê? Filha de Fernando Nakagawa, entendeu? Ela vai estar quase no business já, por muito fofinha, né? Ela muito, muito amorzinho. E olha só, será que educação financeira é só saber fazer conta? Quais habilidades a gente precisa ter? Vamos ouvir mais uma vez o consultor financeiro Eduardo Amuri.
Eu costumo definir a inteligência financeira como um grande conjunto de habilidades e de práticas que é muito útil se a gente está buscando cultivar uma relação mais saudável com o nosso dinheiro. Dentro desse grande conjunto, acho que a gente pode separar dois subconjuntos para facilitar o nosso entendimento. O primeiro subconjunto se conecta muito com questões mais matemáticas, mais práticas, mais do dia a dia. Então é a parte das contas. O outro subconjunto, que na minha opinião é muito mais interessante, é muito mais amplo, é muito mais abrangente, se conecta muito com as nossas emoções. Como é que eu vou lidar com os meus medos, com os meus sonhos? Como é que eu vou organizar essa história inteira dentro da minha cabeça? Então, esse subconjunto é muito mais interessante, é muito mais complexo, né? Diz respeito a um certo repertório emocional, uma certa maturidade emocional que a gente vai ter que cultivar. E é por isso que é muito desejável que a gente dedique um tempinho para essa questão, para aprender a mexer um pouquinho com os nossos números, a conectar os nossos objetivos, o nosso dia a dia, os nossos sonhos com a nossa conta bancária, com os nossos recursos financeiros.
É tentar equilibrar, então, a matemática com o emocional. Muitas vezes não é fácil, né, Naka? Principalmente agora.
Porque as pessoas são muito ansiosas por resultado, né, no mundo das finanças. E não é rápido conseguir fazer. Como a Natália mencionou no outro bloco, né? Reprogramar sua vida demora muito, requer esforço. Você precisa cortar hábitos, cortar... Então, obviamente, os números são algo palpável, racional. Mas tudo por trás disso, do dinheiro, da tua relação com o dinheiro, é imaterial. Depende do teu comportamento. E acabar, mudar comportamentos é muito difícil. E é por isso que, às vezes, as finanças acabam se tornando algo difícil, que é o caminho até ela, né?
Carnal, eu lembro que uma vez a gente conversou sobre quanto tempo demora para mudar um comportamento, né? E não é fácil, para criar um hábito.
Aristóteles diz que o hábito é uma segunda natureza, mas o livro O Poder do Hábito garante que em alguns meses você pode criar um hábito e em vários meses esse hábito se torna parte da sua rotina. Então é uma questão de insistência. O cérebro humano gosta de recompensas, então você pode fazer atingindo essa meta, eu vou me premiar com tal coisa. O cérebro humano gosta de recompensa, como se treina qualquer coisa, né? Mas é uma questão de constância. Não adianta economizar amanhã.
E a constância é algo muito comum nas finanças. Quem consegue fazer uma poupança, normalmente, é um cara disciplinado e que constantemente, periodicamente, consegue, por exemplo, reservar uma parte do salário para guardar no banco, ali no seu investimento. É a constância e a disciplina conseguem fazer com que as pessoas, de fato, enriqueçam.
Você sabe que eu sempre sou criticado porque eu pago o meu Réveillon em janeiro. Em janeiro, meu Réveillon do final daquele ano já está pago. Por quê? Eu vou ter muitas ofertas, o preço está melhor e eu vou escolher. A pessoa, mas você morrer? Bom, aí não faz diferença alguma, né? Ah, mas se você separar? Bom, com esse Réveillon que eu planejei, é fácil eu casar de novo, né? Porque com a viagem que eu estou planejando vai ser um argumento Nossa! Importante, né?
Olha,
mas isso é disciplina.
Isso é uma grande aula, né?
Isso aí, para quem é jornalista, não funciona, não.
Não?
Não funciona, porque em janeiro...
Não, e a escala de plantão, ninguém sabe, então,
a vida de jornalista é difícil, carnal,
mas
não dá pra planejar.
Mas como a gente faz um programa com o carnal, talvez essa realidade mude.
A gente vai viajar. Tonight,
não,
ano novo?
Eu vou fazer lá da Itália, vou fazer vídeos. Itália, vou mandar vídeos pra vocês.
Tem quarto pra gente? Já se reservou?
Tem quarto, imagina, pras fazendeiras e pras jornalistas.
É porque o carnal, ele entendeu que com o Tonight, ele ganhou a gente. E assim,
exatamente.
Não tem volta mais.
Eu já aceitei.
Ah, eu falo, isso é bom ou ruim?
Ele já
depende
aceitou.
Do ponto
o importante
de vista.
É entrar na conta de janeiro agora, exatamente. Do carnal.
Na próxima, aí você pensa na gente, tá bom?
Ok, ok.
Ai, adorei, adorei. Eu sabia que esse programa ia só trazer benefício pra minha vida. Bom, gente, a questão é que quando a gente fala de finanças pessoais, de responsabilidade financeira, é sempre lembrar que a gente vive também numa sociedade extremamente machista, que muita gente acredita na ideia do chefe de família, do homem provedor, e quando a mulher tem o dinheiro dela, é para as coisinhas dela, né? A gente falou um pouquinho já sobre isso com a Natália Arcuri, mas agora a gente quer saber como, então, tirar as mulheres de uma situação de vulnerabilidade e dependência financeira? Vamos ouvir mais uma vez a educadora financeira Carol Sandler.
Existem estudos que mostram que os meninos têm mesadas maiores do que as meninas. Existem estudos que mostram que as meninas acreditam, a partir dos 5 anos de idade, que elas são piores em matemática do que os meninos. Então, sim, se você quer ter um trabalho, um projeto de educação financeira, ele precisa ser segmentado. É fundamental falar de educação financeira com meninas. Essa é a melhor forma que a gente tem de transformar aos poucos a nossa sociedade e ensinar as mulheres desde cedo que é fundamental saber cuidar bem do seu dinheiro. É com esse conhecimento de como tomar as melhores decisões com o seu dinheiro que você consegue, aos poucos, trabalhar na autoconfiança da mulher, que é um dos fatores determinantes da relação dela com dinheiro.
Eu acho importante a gente falar, discutindo aí a capacitação da mulher para lidar com o dinheiro, que de 1995 para 2018 a gente passou de 25% dos lares chefiados liderados por mulheres para 45% dos lares. Então está aí a relevância dessa mulher que sabe gerir o dinheiro da casa. E acho importante a gente mencionar que vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade, tanto física, enfim, nos relacionamentos, quanto econômica. E a Casa da Mulher Brasileira oferece cursos de capacitação para as mulheres lidarem com o dinheiro. A informação que eu tenho é a partir de julho de 2020. A gente precisa acompanhar para saber se, em virtude da pandemia, eventualmente a gente teve uma mudança de cronograma.
Isso é super importante também, porque a Gabi, como já disse aqui no programa, muitas mulheres, elas são dependentes financeiramente e acabam ficando em relacionamentos abusivos, de violência. Então, a gente precisa, sim, de educação financeira para tirar essas mulheres dessas situações e dar liberdade para as mulheres, que é o que a gente mais quer nesse sentido. Bom, a gente vai agora ver, então, mais um trecho da entrevista com a especialista Cássia D'Aquino, com dicas práticas de como falar com as crianças, do que ensinar para as crianças sobre educação financeira. Olha só.
Por exemplo, ensinar as crianças a importância de desenvolver um nano orçamento que dê a elas a possibilidade de negociar com os próprios desejos no tempo. E isso é alguma coisa que nem todos os adultos conseguem fazer e não raro enfiam os pés pelas mãos, exatamente por não terem tido chance de pensar sobre o assunto quando ainda eram crianças. É possível ensinar as crianças também, e esse é um efeito bastante desejável, a importância de ter uma poupança para alguma situação imprevisível, para alguma emergência, para algum acontecimento inesperado. A importância do mundo do trabalho, a reconhecer os próprios talentos, a fracassar eventualmente com as falências que derivam das semanadas e das mesadas e a suportar essas frustrações e a se reorganizarem para superar essa queda.
Ô, Naka, sabe o que eu queria te perguntar? A gente viu dicas práticas, mas assim, no dia a dia, quem assiste ao Live, quem assiste ao Novo Dia, a programação da CNN, vê ali o Naka, a Thaís Herédia, todo o time do CNN Business, falando sobre os dados de economia, então inflação, setor de serviços, muitas coisas. O que que a gente tem que absorver disso? O que que a gente tem que prestar atenção nesses dados no noticiário? O que que é importante para a nossa economia ali no dia a dia?
Acho que é entender para onde a economia está indo e como isso pode nos afetar no mercado de trabalho, se o seu emprego está garantido ou não, se você acha que a economia vai crescer, por exemplo, você pode tentar se movimentar no mercado de trabalho, entender para onde está indo a economia, a tendência da economia para se formar melhor, para você ter uma qualificação melhor. Esse tipo de... Eu acredito muito no uso prático da informação econômica. Acho que no Brasil a gente peca um pouco por desvincular a vida prática da economia e se você for nos Estados Unidos, na Europa, esses dois assuntos são absolutamente ligados. Eu acho que quem entende a economia e consegue direcionar essa informação para a tua vida consegue ter um desenvolvimento profissional, humano, melhor, mais pleno, mais tranquilo, sem sustos em tese. Assim.
Bom, eu preciso chamar agora o intervalo, mas eu queria só ler um comentário aqui. A gente já leu alguns comentários daqui a pouquinho também, depois do intervalo. A Cleonice falou: a Mari e a Gabi, além de lindas, são inteligentes. E o Leandro Karnal, charmoso, com um vozeirão que preenche todos os espaços quando ele fala. Magnífico ele e o programa. Parabéns para vocês.
Nossa, um preenchedor de espaço. Nunca tinha imaginado isso. Não tenha mais silêncio na sua vida, nem vazios. Preencha com Leandro Karnal.
Vozeirão. Bom, gente, vou deixar o Karnal agora, que ele está encabulado, respirar aqui um intervalo para ele se recompor e a gente volta já já com Fernando Nakagawa na bancada. CNN Brasil Business invadindo Tonight. Não sai daí que a gente volta já já.
Banco ou corretora? Fica sempre...
Jeep Renegade Sport com 100% da tabela Fipe no seu usado. Jeep Renegade. A aventura está no sangue.
Você merece um atendimento humano e especializado 24 horas. É o que acontece no BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta e confira. Dê um BTG nos seus investimentos.
Dois jornalistas conhecem os hotéis mais grandiosos da África do Sul, trabalhando.
Eles vão trabalhar no hotel urbano mais caro da África.
I'm in the kitchen to see what Chef Ziad Brown serves to guests who want a taste of local cuisine.
The menu has a very international flavor to it.
Os padrões precisam ser altos.
Realidade CNN. Daqui a pouco.
Só queria dizer que eu pedi pra Gabi dançar, ela não quis.
Mas é que, gente, se eu dançar todo dia, vai banalizar minha dança.
Ah, vai nada. As pessoas pedem. As pessoas pedem na hashtag e eu ouço. As pessoas pediram pro Naka voltar, a gente trouxe o Naka de volta.
Dança então também.
Não, mas não pediram pra ir pra dançar.
Sim, eu vou pedir, vou mandar aqui, peraí. Dança, Naka Gal.
Quero o Naka dançando.
Deixa eu ver mais uns comentários aqui, olha lá. Deixa eu ver. Desde a estreia, Aline, não perco um programa. Ainda assisto a reprise só pra reforçar minha dor. Dose de contentamento por poder ver vários assuntos debatidos de forma brilhante por esse trio maravilhoso. Ela vê o no horário da esmelante depois a reprise.
Nossa.
Eu fico feliz.
Nossa, Aline, nem eu me aguento tanto, Aline. Mas eu amo que você aguenta a gente. Vocês mandam sempre aqui comentários, então, na nossa hashtag CNN Brasil Tonight e também vão pro nosso perfil no Instagram, @CNNBrasilTonight, apontando a câmera do teu celular pro QR Code que estava na tela e vai voltar agora para você apontar a tua câmera do celular e correr lá pra nossa página do lado do Naka. Aí, errou. Eu confiei em você mais, Naka.
É, não dá pra ficar na bancada.
Pois é, sabe
que voltar pro business.
Pro tempo ali.
Bom, como a educação financeira pode ajudar na liberdade da mulher? Mais um trecho da entrevista que a gente fez com a Carol Sandler, que é educadora financeira e fundadora do canal Finanças Femininas.
Eu acredito que educação financeira ela é fundamental para a gente trabalhar nesse movimento do empoderamento feminino, porque ela é a base para bancarmos as nossas escolhas. A independência financeira é o que permite, inclusive, as mulheres crescerem mais profissionalmente. A mulher não fica mais num relacionamento onde ela não é feliz por uma questão financeira, o medo de como é que eu vou conseguir bancar as minhas contas e as contas dos meus filhos não entra mais na equação de decidir se continuar casada ou se separar. Ganhar, gastar, guardar e o quarto pilar, que é a doação, que a gente pode falar numa outra ocasião. Então, quando a gente olha para tudo isso, quando você domina esses quatro aspectos da educação financeira, esses quatro pilares, você tem muito mais condições de bancar suas escolhas, de se tornar dona das suas próprias escolhas. E uma mulher que banca suas escolhas, ela é de fato empoderada, independente, autônoma.
Poderoso isso, né? Bancar as próprias escolhas ali, ter liberdade para ser quem você quiser, né? Naka, uma última dica, então. A gente está falando de planejamento financeiro, de educação financeira. A gente sabe que a gente está no meio de uma crise econômica, está todo mundo super preocupado. O contexto é de muita incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. O que as pessoas agora têm que ficar atentas?
Acho que elas têm que estar atentas à informação. Se você entender para onde nós estamos indo, como país, como economia, você vai estar mais bem preparado para se preparar para esse futuro, seja ele bom ou ruim. Eu acho que essa é uma maneira sempre de se encarar o futuro. E sobre essa questão da mulher no controle das contas, tem uma coisa muito interessante que alguns programas sociais aqui do Brasil têm a mulher como principal peça. Isso é muito bacana. Por exemplo, quando Minha Casa Minha Vida dá uma casa para uma família carente, ela vai para o nome da mulher. Porque se houver separação, é ela que fica com os filhos. Então, é interessante ver que o Estado também tem maneiras de proteger e empoderar essa mulher de modo a tornar esse tipo de benefício mais perene para a família, né?
Bom, no live eu tinha mania de fazer sempre a propaganda do business, então vou fazer também. Se você quiser mais informações sobre educação financeira, é só colar lá no cnnbrasilbusiness.com.br. Fernando Nakagal é o diretor do site, então você corre lá que tem muita informação importante. Como conversar sobre dinheiro na família, com as crianças? Mais um trecho da entrevista com a Cássia D'Aquino, olha só.
O importante é compreender que esse é um tema que vai se apresentar permanentemente à família, que é preciso suavidade e que é preciso afeto na condução desse tema. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida da gente, existem muitos outros sentimentos e valores que se sobrepõem ao dinheiro, mas é importante reconhecer também que se a gente não dá ao dinheiro o tempo e a atenção que ele merece, ele acaba causando tanto transtorno que rouba justamente a possibilidade da gente usufruir de tudo aquilo que é tanto mais importante. E isso, devagarzinho, delicadamente, é possível ensinando as crianças quando elas mal conseguem conversar, mas já estão atentas o suficiente para compreender lições desse tipo.
Quanta dica importante no CNN Tonight de hoje, Karnal. Uma consideração final, então.
Educar crianças para a educação financeira é fundamental, ainda que uma criança pode ser um fator que nos leve a uma certa desestabilização financeira. É uma contradição em termos, mas exatamente por isso precisamos para isso. Então, exemplo aqui do nosso colega Nakagawa, que educa sua filha e usou a expressão mais bem preparado. Me emociona quando alguém diz corretamente mais bem e não melhor preparado. Eu fico emocionado quando alguém diz isso.
Não é só um rostinho bonito, tá vendo? Ele é um carisma também. Bom, eu espero que o Naka tenha levantado a audiência do Tonight. Eu espero que o Naka...
Olha a responsabilidade, gente. Pelo amor de
Por
Deus.
Por favor, da nossa hashtag pelo menos. CNN Brasil Tonight, eu espero que essa hashtag suba aqui. E assim, vocês podem pedir o Naka de volta? A gente vai negociando aqui, né?
Ele vem.
Ó, hashtag, então, volta Naka.
Volta Naka.
Se o Karnal pedir, ele vem. Porque
volta,
o Karnal
volta
tem poder.
Volta sempre.
Gente, é isso, então. Educação financeira super importante. Como eu disse, sempre tem informação aqui na nossa programação da CNN e também lá no site do CNN Brasil Business. E o Tonight fica por aqui. Obrigada a você que ficou com a gente até o fim. A gente se vê, hein? Esta é a CNN, inconfundível.